Express Cultura.
Meio-dia 31, ótima tarde de quarta-feira para você que está ligado na Rádio USP Ribeirão, aqui na cidade, em toda a região, em 107,9. Também você que nos ouve pela internet em jornal.usp.br ou ainda pelo aplicativo Jornal da USP no seu celular. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Cláudia Lieri, claro, comigo sempre, Gabriel Khaled Mendele. Como vai você?
Olá, Cláudia, tudo bom e você?
Você viu que eu faço aquela rima, né?
Você viu? É,
você não, gosta,
tem,
né?
Tem muita gente que acha. Já tinha muita gente que achava que fazia parte do meu sobrenome, o Khaled. É, hoje em dia, mais gente acha. Acho que meu nome completo é Gabriel Khaled Mendele.
Gente, é Gabriel, aspas, Khaled, fecha aspas, Mendele. Mas já virou, já incorporou. Se eu fosse você, eu já colocava no seu nome de uma vez.
Tem essa.
Já mudava o nome.
Essa dúvida paira sobre mim, às vezes.
Muito legal ter você por aqui, Khaled, sempre produzindo, trazendo o que há de melhor, né, para a gente contar para todo mundo que fica ligado em busca de algo cultural aqui na cidade e na região. Você também que está hoje ligado, fique atento, guarde o telefone 3315-4660, que vai valer a pena. A gente só avisa quando é coisa boa, né? Então, por favor, fique ligado aí, anota o telefone, espera que vai valer a pena. Hoje nós temos entrevista ao vivo, vai ser muito bacana também você acompanhar as coisas novas que a gente gosta, né, de trazer para você entender melhor também. Vai ser muito bacana, eu acho que você tem que ficar super ligado. Se quiser, pode também utilizar o Express Cultura no Facebook, que a gente já responde rapidinho as suas questões, tá? Ou se quiser fazer um pedido musical também, fica à vontade, a gente adora receber esses pedidos também pelo Facebook. Tem o e-mail, que é expresscultura@usp.br. No e-mail, se você quiser, pode participar também, não só mandando sugestões da sua cidade e região, do que está acontecendo por aí para a gente divulgar aqui no Express Cultura, ou também participando da Segunda Literária, às segundas-feiras, né, como o nome já incorpora, Segunda Literária, que sempre nós recebemos um escritor, né, um poeta, que vem conversar um pouco com a gente sobre o seu trabalho. Se você é um deles ou conhece alguém, quer indicar, por favor, faça isso, a gente vai adorar bater o papo nas segundas-feiras. Agora, vamos a ela, meio-dia 34.
Entrevista.
Conta tudo, Khaled.
Muito bem, Cláudia. Eu acho que muita gente tem passado pelo centro e questionado, a gente tem falado, né?
Sim.
Mas está tendo muita atividade no centro.
Muitas intervenções,
né? O que está acontecendo e tal. E aí, né, pensando nos ouvintes que estavam com essas questões, a gente está trazendo hoje, então, o André Costa e o Eliezer Pereira, coordenadores do Centro Vivo Cidade Democrática, para conversar um pouquinho sobre esse projeto. Então, boa tarde a vocês.
Boa tarde. Prazer estar aqui.
Acho que eu não liguei esse microfone. Fala seu boa tarde de novo, por favor.
Boa tarde.
Agora a gente ouviu. Obrigada.
Pessoal, conta desse projeto do Centro Vivo.
Bom, é o André que está falando, né? Eu tenho uma relação com a arte já faz muito tempo, né? Assim como o Eliezer, também tem uma produção artística. A gente também lida com a questão do fomento, né, da produção artística, não só da nossa, mas de outros artistas. E por conta desse nosso caminhar por essas estruturas aí da arte, nós fomos convidados, né, para poder estar à frente desse projeto que... a princípio era para identificar e mapear e ter umas outras estruturas que a gente vai desenvolver aí dentro desse pensamento aí do programa. Mas basicamente é uma estrutura que lida com a produção artística de Ribeirão Preto.
E as apresentações, a ideia é levar a arte para o centro da cidade, é isso? E vocês...
Não só arte, né, na verdade, ou sim...
Manifestações artísticas em gerais.
Em geral.
O legal de falar é o quê? Que, na verdade, a gente já tem isso há um bom tempo, a galera vem ocupando esses Sim. espaços. Não é algo exclusivo feito por esse projeto Centro Vivo Cidade Democrática.
Uhum.
A gente teve alguns movimentos em alguns momentos que começaram de tempo em tempos ressurge essa ideia de ocupar o centro e tal, e isso nos últimos tempos está cada dia melhor. Acho que a cidade ganha muito.
Sem dúvida. Né?
E o projeto, na verdade, a gente tem uma diversidade grande de manifestação artística. A gente tem artes visuais, a gente tem teatro, a gente tem música, a gente tem poesia, entendeu? Então, a gente, esse projeto, na verdade, ele é pontual, né? A gente começou ele em novembro, ele vai até o final de fevereiro, né?
Talvez estenda um pouquinho mais, mas a programação inicial é até final de fevereiro.
Isso, e, meu, dialogando com artistas de diversos segmentos, com quem faz manifestação, e entendendo um pouco mais sobre essa questão, o que traz vida para o centro da cidade, né? A importância disso, tentando entender até onde vai, se é relevante ou não receber arte naquele lugar, naquele período, que estrutura ele tem para receber aquilo, qual que é a relação dele com o poder público para ele realizar aquela atividade ali, qual a relação dele com o comércio, de repente se prejudica ou não o lojista, o morador, entendeu? Então é um projeto que tem diversas coisas acontecendo para se pensar nessa questão do centro.
Existe uma pesquisa, então, vocês estão, né, além dessa de trazer os artistas, né, para o centro, né, artistas que já estavam no centro também, mas vocês têm essa questão de refletir sobre a como se faz, como se está fazendo,
né?
A ocupação, o que isso está trazendo. E isso, você falou que vai até fevereiro. Vai ter essa pesquisa, depois vai haver uma
retomada,
uma,
né,
retomada ou algo em cima do que foi tirado dali.
O que vem acontecendo nos momentos em que nós, de fato, fazemos uma contratação desses artistas, né, para eles estarem dentro desse programa. A gente vem tecendo, né, um diagnóstico, né, que a gente solicita para eles nos dar um feedback de algumas questões que a gente está levantando, né? E essas questões são de fundamental importância para esse diagnóstico final, né, que é um traço que a gente em muitas vezes a gente já sabe o resultado, mas de formas às vezes até inusitadas a gente tem coisas novas que estão dentro dessas ações, né? Então, assim, a gente não tem um perfil de que ele tinha que ser totalmente engessado. Esse diagnóstico, ele é flutuante mesmo por conta dessas múltiplas possibilidades de olhar o centro, dessas múltiplas possibilidades das linguagens artísticas, né, do fazer artístico e da relação que o outro tem com o trabalho, né, porque o fazer artístico, nesse caso, se torna um trabalho, né, e aí a gente começa a ter esse desenho, né, desse tecido todo, dessa trama toda, que vai virar um documento, né. E esse documento depois vai ser apresentado num final de prestação de contas, de tudo que vem acontecendo, né? E aí a gente espera que, através desse documento, por meio das políticas públicas e por meio dessas ações públicas, isso possa ser uma ação orgânica do próprio município.
Possa ser estendido, né? Além de fevereiro, de repente.
Exatamente.
Pode ser tornar até fixo, de repente.
Exatamente. Esse é o nosso desejo, né? De que um desejo dos artistas, né, que a gente, né, nesse período todo que a gente vem acompanhando, Eliezer pode falar isso com muita propriedade também, né?
Eles abraçaram a causa.
Dele com o centro.
Eles gostaram, os artistas?
Sim,
na todos, real, né? Eles, meu, o artista Ribeirão Pretano, a gente tem artistas aqui que são muito bem qualificados na questão das apresentações. A gente tem um enorme know-how, assim, de arte e cultura. E a grande maioria deles atua na rua. Tendo ou não essa grana, esse recurso para um projeto específico, ele está na rua. A gente vive um momento que a gente não tem política pública na cidade. A gente sabe da realidade do nosso município, que não é diferente de muitos outros municípios, né? A pasta da cultura deixa de existir em alguns e outros se mantém com funcionários. E aí o fomento da cultura em si, a gente vê que se torna tem um gap ali. A gente sente de muitos artistas esse distanciamento de todo qualquer viés pública. Entendeu? Então, no momento que a gente convida, fala da ideia de diagnosticar os espaços, de diagnosticar o que é melhor, aonde, como, tá ligado?
É até bom, legal, né?
É legal, e até ressurge uma ideia da necessidade da aproximação deles com o município. E de repente, políticas públicas para a cultura não fazem diferença nenhuma no orçamento de uma cidade rica como Ribeirão Preto é, e pode contemplar muitos artistas. Mas a gente vê que, na verdade, é o desinteresse de promover isso dentro de uma pasta de um governo. Entendeu? Não faz diferença, porque se a gente for ver qualquer obra pública que se pega, a gente vê lá tem um orçamento que é gasto. Se você vê a pasta da cultura, muito de algumas dessas obras não dá o orçamento anual de uma pasta que contemplaria artistas, munícipes e o público em geral. A gente traz vida para a nossa cidade, as pessoas consomem mais na nossa cidade, elas se tornam um lugar mais agradável, uma vivência mais positiva. Eu acredito muito nisso. Mas nesse momento que a gente vive, a realidade que a gente tem é essa, né? Então a gente sente, e nesse diagnóstico fica nítido, porque a galera pergunta, mas vocês são da Secretaria de Cultura, vocês são... Na verdade, a gente é o interlocutor em meio a tudo isso. Uhum. Entendeu, né, André?
E artistas também, né?
Que podem falar a respeito. E uma coisa que vem acontecendo, que também era que é uma ação orgânica, né? Que são as pessoas que estão na rua, né? Uhum. Como que as pessoas, né, estão reagindo a essas manifestações,
né?
Lógico. A arte, ela é uma necessidade humana, né? Então, assim, estar com a arte presente nesse ambiente urbano facilita uma série de outras questões, né? Então, assim, a gente tem tido, né, assim, do público diretamente que está assistindo essas intervenções, ações, assim, muito positivas, né? As pessoas procuram, querem saber o que está acontecendo, o porquê das coisas estarem acontecendo, né? E vem nos parabenizar o artista. Então, assim, a cidade, na verdade, ela é um... A gente até colocou isso lá na formatação do projeto, né? Que é a ocupação desses hiatos, né? Que estão aí para serem ocupados mesmo, né? E ocupados de que forma? Sistematizada, mas de cima para baixo, né? De baixo para cima já acontece faz muito tempo, né? Então, assim, precisa inverter esse polo agora, né? De cima para baixo, mas fazendo isso de uma forma profissional, porque todos os artistas envolvidos, eles têm interesse em participar dessa forma, né? De se qualificar, de estar dentro, né? De um parâmetro de legalidade. Mas vindo de cima para baixo...
E recebe um cachê.
Recebe um apoio técnico, tem uma estrutura para as coisas acontecerem, né? A gente escuta de muitos artistas que nada disso acontece, né? Uma distância muito grande.
Importante que eles estejam nesse diálogo também, né?
Exatamente.
Até porque quem tá ali todos os dias ou, né, uma vez por semana ali trabalhando na rua, que sabe as dificuldades, sabe o que precisa, é o próprio artista, né? Então é importante que ele esteja nessa discussão também. Né?
Exatamente. E eu acho que uma coisa que também essa cadeia toda vem contemplar é... Também mostrar para o artista que ele mesmo ele tendo todas essas questões com as questões públicas, ele também precisa entender, né, que essas ferramentas estão lá disponíveis não só para ele, mas para toda a classe artística. E se não houver uma cobrança disso, né, que é o que a gente tinha conversado no começo, Eliezer e todos os atores envolvidos nesse processo todo, né, que é colocar em prática as políticas públicas, né, da pasta da cultura. Não ficar fazendo um papel de produtor de evento.
Organização,
e sim, né? E sim ter um papel efetivo de efetivar e executar as políticas públicas da pasta da cultura, né? Então, assim, nós o projeto não está para ficar brigando com o poder público, a questão não é essa, né? Mas simplesmente só da gente levantar essas questões, esse diagnóstico todo, mediante a esse cenário que a gente vem desenhando desde novembro aí.
A resposta sendo muito positiva, né, como vocês estão comentando, e no caso os artistas para chegarem até vocês, como que acontece? Vocês vão buscar ou vocês divulgaram isso de alguma maneira? É feito uma seleção? Como que é feito isso?
Na verdade a gente tem uma autonomia legal para trabalhar nesse projeto, então a gente vai acessando os artistas que estão dentro do nosso know-how mesmo. Na verdade, durante muito tempo eu atuei como produtor no centro, eu atuo ainda, eu já trabalhei no projeto Baixada Cultural, que era o Território das Artes, um PROAC que a gente fez durante um ano e meio, ações somente ali na José Bonifácio, no Mercadão, no CPC. E também, durante o tempo, eu fiz diversas ações com o Sesc no centro, entendeu? Então, na rua, instituições, então eu tenho um conhecimento grande. Então a gente circula muito com a galera da cultura e tem um diálogo muito aberto, entendeu? Então a gente tenta diversificar essa agenda, entendeu? A gente tem de música de câmara até poesia no ponto, que é os rappers, os MCs, que é da batalha da UBS, até mandar um salve se os moleques estiverem ouvindo, os meninos que fazem a batalha lá na Vila Virgínia, na UBS. Entendeu? Então a gente tem teatro e a gente tem, música caipira. A gente tem rap e a gente tem rock and roll. E aí a gente vai tentando ver o que tá faltando e, de repente, chamar esses
artistas. Mas se tem um artista agora te ouvindo, ele quer entrar em contato com você, como é que faz? Tem um jeito?
Nossa página, né? Melhor lugar é a nossa página.
Página no Facebook, tem qual lá é? A mensagem, né?
Centro Vivo Cidade Democrática. Eu sou sempre muito ruim, né, pra falar essas coisas. Endereço, nome, né? Alguns amigos que eu diga.
Agora, uma coisa bacana, só abrir um parênteses aí sobre essa questão das ações que já acontecem no centro. Um dos principais pilares do projeto é incluir quem já estava no centro.
Entendi.
Né?
Então, é justo,
assim,
né?
Sim, muito, porque o quem já está no centro já são ações consagradas, inclusive. Né?
E é uma crescente que você vê, né, a gente aqui trabalhando com divulgação, principalmente na Praça 15.
E,
né,
o retorno é muito grande também, as pessoas curtem demais.
Tem sarau de Seminas, tem o pessoal da Roda de Choro, tem o Samba da Opinião, tem muita coisa que acontece no centro, tem o pessoal de sexta-feira que faz sarau também. Então tem...
E essa galera acessa a gente, só pra você ter ideia. Eu tô numa conversa com as meninas do sarau de Seminas, que elas querem fazer um cortejo.
Legal.
Entendeu? E tô também numa conversa com os caras do Samba da Opinião, que tem aniversário de 1 ano do samba. Então, no momento que a gente tá atuando, a gente também é parceiro de ações que estão ali orgânicas. Porque é muito válido ele estar com a gente. Ele já faz isso pra nós, já devolve isso pra cidade gratuitamente. E que é ruim, tipo assim, a gente saber que em alguns momentos eles foram... algumas tentativas de impedir eles de estarem ali. Você acredita? Impedir,
né?
Um sarau, impedir um samba que, meu... Sim. A gente tá, meu, esse lance do samba eu acho muito legal falar. Eu não falo como proprietário do Samba da Opinião. Tô falando como alguém que vê a ação acontecendo, respeita a ação e fala da importância dela. Por quê? Tem sido feito um resgate de novos escritores e compositores de samba na cidade, que é um movimento bonito que essa galera tem feito.
Verdade.
E que daí a gente vê outros movimentos já começando a ser feito a partir dali. Uhum. A gente já se vê um bloco começando, entendeu? A gente já vê uma coisa crescendo. Fala, meu, e de repente, se eles tivessem o mínimo de condição de apoio,
estrutura,
tá ligado?
Né?
Uhum. Isso teria uma crescente bem maior, entendeu? Então a gente... tenho cuidado, às vezes, de tentar acessar todos. É até legal a gente falar, às vezes a gente pode errar como produtor, pode deixar de incluir alguém, mas é legal sempre procurar, dar um salve, entrar na página do projeto.
Por isso que eu falei, né? Eles podem entrar em contato.
É, né? Ó, ia falar a página e ia falar errado. Fala aí, por favor, devagar para a galera acessar.
Centro Vivo Cidade Democrática.
Exatamente.
Muito bem.
E uma coisa que vem acontecendo, assim, de forma orgânica também, é a produção artística em Ribeirão Preto, ela tem uma dimensão que a gente não tem essa propriedade, assim, para falar, olha, a gente tem tudo isso mapeado, né? Eu, pelo menos, não tinha. E uma coisa que vem acontecendo, que eu acho que isso faz parte da comunicação que vai se estabelecendo de um com o outro, né? De um artista para um outro artista, e as coisas vão se difundindo, é que muitos artistas que não entraram nas agendas desses 2 meses que já ocorreram, eles vêm nos procurar, né, perguntando de como pode-se participar desse projeto, né? Então, assim, a gente tem uma agenda aí...
Gostaram da ideia.
Para mais 30 ou 40 dias, né? Que a gente tem aí uma estrutura para o projeto acontecer. E que ainda ela não foi totalmente fechada. Já tem já umas datas já que já estão fechadas. Mas que eles podem acessar a página, né? Centro Vivo, Cidade Democrática, no Facebook. E nos chamar lá, que a gente vai atender todos com muito respeito e com muita atenção.
Pessoal, nossa, falando em agenda, a gente está com um tempo meio curto.
Nossa, mas foi muito bom esse bate-papo, hein, Caleb?
Sim.
Esclareceu muita coisa.
Que vocês falaram, existem os dias fixos de apresentações, por exemplo, de quarta a sábado tem, e os espaços que ocorrem as apresentações.
Isso, geralmente são de quartas até o sábado, né? E a gente agora, com esse clima, né, que tem chuva e tal, como o rolê é na rua, a gente tem, geralmente a gente muda a agenda, entendeu? Quando chove a gente geralmente cancela e tal.
Acessa os... Centro Vivo Cidade Democrática para ficar ligado, então, nessas alterações. É,
geralmente de quarta a sábado.
Tá. E vai ter alguma atividade já programada para que
hoje
vocês queiram divulgar?
Hoje tem alguma coisa? Hoje nós temos, se a chuva permitir.
Ah, e tomara!
é florestar.
Ela já esteve aqui com a gente.
É um trabalho lindo, né? E aí vai fazer uma intervenção musical no calçadão, esquina com a Álvares Cabral. A gente circula também no calçadão para privilegiar os pontos estratégicos, né? E a gente vai identificando algumas necessidades, ora... as pessoas se manifestam, ora não, né? Então, assim, a gente atende essas necessidades físicas do espaço. Então, e amanhã a gente tem a Claire, né? Com o MPB também no calçadão. A apresentação de sábado ainda tá sendo fechada, porque o artista estava viajando, a gente não tinha uma confirmação. Mas os eventos são sempre publicados no Facebook, tá, na página. Na maioria das vezes a gente consegue publicar isso com uma certa antecedência para as pessoas se programarem. E sempre dentro do horário comercial, porque é o horário de funcionamento do centro também, dentro do horário do comércio, que é o foco, né, para as nossas apresentações.
Muito bacana.
Só queria ressaltar um negócio. Diga. É importante falar que esses eventos são no formato de apresentações orgânicas de rua. Então, por isso que a gente não cria um evento, convida uma galera para ir até tal lugar, e por isso que a gente solta até mesmo um dia antes a atividade, para de repente alguém que tiver interesse, de repente, ou até para o artista, falar para algumas pessoas. Mas não é um evento que, a gente quer juntar um número legal de pessoas.
Entendi.
Essa é a ideia de pegar a pessoa em circulação.
A pessoa já
está
por lá mesmo, está se
mudando.
Exatamente isso.
Bacana, foi muito legal esse nosso papo, hein, Khaled?
Sim, muito bom.
Acessem, então, o Centro Vivo Cidade Democrática para ter todas as ideias mais agrupadas aí dentro de uma página do Facebook, que é bem legal também para quem está ouvindo aqui o Express Cultura. Muito obrigada aos dois.
Obrigado a vocês.
André e
Eliezer.
Desculpa, Eliezer.
Eu sou rapper também, meu apelido é Lezer MC.
Ah, Lezer. Esse eu conheço.
Você conhece esse?
Esse a gente já falou aqui, né, Gabriel?
Tocou aqui também.
E aí, valeu. Sou produtor, e aí, meu nome é Eliezer, né? Então, às vezes, até eu vacilo.
Tá vendo?
Me apresento como Lezer e volto.
Gente, muito obrigada. Então a gente fecha essa entrevista com um pouquinho do Chico Sá, Ensinação Zumbi, a cidade, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, né? Do próprio Chico Sá. Valeu, obrigada, gente. A gente já volta, hein, pessoal?
Ai, só o seu celular aí.
Oi, minha mãe.
Eu vou
tirar a foto mesmo.
Dudu,
eu não vou lhe perturbar.
Ah, legal.
Eu tenho finalmente
tira pra mim.
Seu sofrer. Dá em meu braço e vamos nós. Porque eu não vou lhe perturbar.
Boa noite, Patrícia.
Ah, só nós?
É. O lance é...
Deixa eu abrir a boca, não. Tá.
Formas que iluminam as pedras evoluídas, que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas, não importam se são ruins, importam se são boas. E a cidade se apresenta centro das ambições, para mendigos ou ricos e outras armações, coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policias, camelôs.
a cidade, Chico Sá, Ensinação Zumbi, aqui no Express Cultura, a gente fechando essa entrevista muito bacana, Centro Vivo Cidade Democrática, aqui de Ribeirão Preto. E eu falei antes, Caled, pro pessoal guardar o número do telefone, a gente vai contar agora por quê, né? 3315-4660.
Fala. Muito bem, é isso mesmo, a banda Faixa Adicional se apresenta hoje no Vila Dionísio, eles que fazem um especial à década de 80, então diversas músicas aí retratando os anos 80. O show acontece às 10 da noite no Vila Dionísio, que é a Rua Eliseu Guilherme 567, ingressos variando de 15 a 20 reais, porém quem ligar agora é 3315-4660, 3315-4660, vai faturar um par de ingressos, já tá liberado, né, Cláudia?
Tá liberadíssimo, 3315-4660, para vocês curtirem nesta quarta-feira um som, quem não gosta dos anos 80? Duvido! E Barão Vermelho, então? Quem não gosta?
Barão Vermelho, todo mundo.
Ah, e Pense Dance?
Vamos lá.
Poxa, enquanto vocês ligam pra cá, 3315-4660, a gente vai curtir essa música com Barão.
Vamos lá.
Desejos, exorcizo as minhas fantasias. Todo mundo tem um pouco de medo da vida. Pra que perder tempo desperdiçando emoções? E lá com pequenas provocações, ataco, disso que eu preciso. Só eu tenho escolha e faço os meus inimigos. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui. Vai qualquer viagem. Não fico esperando. A vida passou tão rápido. A felicidade é um estado imaginário. Não penso em tudo que já fiz.
Enquanto vocês vão ligando 3315-4660, curtindo Barão Vermelho, Pense Dance de Dé Frejá e Guto Goff. Lembrando, para quem não ouviu, né, que tem aqui ingressos para você curtir a banda Faixa Adicional logo mais às 10 da noite. Olha só que horário bacana, dá para você fazer o que você quiser e depois ir para lá no Vila Dionísio. A entrada variando de 15 a 20, mas a gente está aqui distribuindo ingressos para você, hein? Pares de ingressos.
Ligue. Exatamente. Pode ligar à vontade, a gente tem bastante par de ingressos para vocês, tá bom?
Muito bem, mas a gente não vai embora sem contar algo muito importante.
É, hoje é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Trans e é, né, é um dia para ser lembrado a luta diária de homens e mulheres trans pela aceitação e espaço. A data relembra o dia 29 de janeiro de 2004, quando mulheres transexuais e homens trans e travestis foram até Brasília lançar a campanha Travesti e Respeito, que para promover a cidadania e o respeito entre pessoas e que mostrasse a relevância das ações no Congresso Nacional. Muito bem, a partir desse marco, todo dia 29 de janeiro comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Trans. E aí, para celebrar essa data, o SESC apresenta hoje a performance Frutas e Transgressão, Histórias para Tangerinas e Cavalas Marinhos, ou Palestina Livre. Quem tá promovendo é o coletivo Profanas. É uma obra performática, eu acho sempre difícil explicar performance, né? Mas eu vou... Então eu vou falar bem, bem simples, assim. É uma obra performática que tem execução de trilha sonora ao vivo e o tema é a questão da transexualidade. E aí eu acho que você vai lá para você curtir e entender melhor, eu acho melhor desse jeito. Após a performance, vai ocorrer um bate-papo com a atriz trans Renata Carvalho. Para quem não se lembra dela, eu acho que o pessoal, acho que uns 2 anos atrás ocorreu a peça, o Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu. A Renata era a atriz que fazia Jesus nessa peça. Quem não se lembra, essa peça ela foi censurada em diversos locais, impedida de se apresentar. Houve uma polêmica muito grande. Então, a Renata vai estar conversando e também o multiartista, a multiartista mulher trans M. Barbassa também estará se apresentando, conversando nesse debate. Então, um debate com a Renata e com a M. Barbassa. O evento é às 7h30 da noite, entrada variando de R$9 a R$30 no Sesc, que é Rua Tibiriçá, número 50.
Que bacana, hein? Tem que se falar sim sobre isso e muito, né,
Caled?
Sim,
é isso mesmo.
Para que nada aconteça, né, como aconteceu, né, de ser barrada, essas coisas todas que a gente sabe. Ó, enquanto você estava passando o recado aí, a Suzana Alves ligou aqui rapidinho para garantir seu par de ingressos para ir curtir a banda Faixa Adicional, que se apresenta hoje no Vila Dionísio, a partir das 10 da noite, sempre com músicas muito especiais, como essa que a gente tocou, né, do Barão Vermelho, anos 80, gente, quem não curte, né? Ainda tá valendo, ó, tem mais par de ingresso aqui, 3315-4660, mas a gente já vai se despedindo.
É isso mesmo. Desculpa o nome da moça que ganhou.
Suzana.
A Suzana, retira, só você ir direto no Vila Dionísio, vai estar ali na lista, e aí é só você curtir, depois conta pra gente.
Muito bem, faça fotos.
Lembrando que é pra você e mais uma acompanhante.
É isso aí, par de ingressos. Gente, muito obrigada pela companhia hoje, na sequência tem Ambiente ao Meio, fique por aqui, depois eu volto com MPB pra você aqui na Rádio USP Ribeirão. Caled, valeu, até amanhã, hein?
Muito obrigado, pessoal, tchau, tchau.
Express Cultura.